Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso.
O Repórter Esso era transmitido em todos os dias da semana, de domingo a domingo. Entre segunda e sábado, eram 4 edições diárias. A primeira às 8 da manhã, a segunda ao meio-dia e 55, a terceira às 17 horas e 55 minutos e a última do dia às 22 horas e 55 minutos. No domingo, eram 2 edições, meio-dia e 55 e 10 para as 8 da noite.
E atenção, atenção, ouvintes! Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da Vila Militar, sob o comando do general Renato Paquet, avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal.
5 cidades tinham transmissão própria do Repórter Esso. No Rio de Janeiro, a Rádio Nacional e depois a Rádio Globo transmitiram o noticiário. Em São Paulo, a transmissão ficou a cargo das rádios Record, Tupi e Nacional. No sul do país, em Porto Alegre, as rádios que transmitiram o Repórter Esso foram Farroupilha, Difusora e Continental. No Nordeste, em Recife, Rádio Clube e Rádio Jornal do Comércio. E em Belo Horizonte, a Rádio Inconfidência foi a única que levou aos mineiros as notícias do jornal que era testemunha ocular da história. Para tentar construir uma unidade nas diversas praças em que era apresentado o Repórter Esso, o locutor da Rádio Nacional, Heron Domingues, elaborou um manual de locução. Nele, Heron indicava as diretrizes básicas para a apresentação do programa.
Às 8 horas da manhã, primeiro horário do Repórter Esso, esta saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do Repórter Esso. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos depois do café. Ficará satisfeito com o otimismo e segurança de nossa voz e nos outros dias tornará a buscar em nós coragem e alento para iniciar seu dia. Todo o noticiário deve ser cuidadosamente lido antes do locutor ir ao microfone. Um locutor do Repórter Esso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. Equivale à cor em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades.
Heron Domingues também criou o Departamento de Jornalismo, ou melhor, o Departamento de Jornais Falados da Rádio Nacional. Afinal, com o fim da guerra, as notícias internacionais diminuíram. Era necessária a elaboração de notícias nacionais para o Repórter Esso. A professora Sônia Virgínia afirma que a obstinação de Heron Domingues foi o grande trunfo para o desenvolvimento do jornalismo na Rádio Nacional.
Ele foi um profissional que se interessou pelo jornalismo no rádio, tanto que ele vai criar, quando acaba a Segunda Guerra, ou seja, o mote principal do Repórter Esso naquele momento, ele cria a primeira redação de jornalismo para a rádio no Brasil, que foi a seção de jornais falados e reportagens da Rádio Nacional. Primeiro, como ele seguia um manual, o Repórter Esso tinha um manual de leitura, de redação, enfim, de produção da notícia para a rádio, ele fez uma adaptação, quer dizer, um manual para os jovens e recentes e pioneiros repórteres radiofônicos seguirem. Depois, a estruturação da própria redação de acordo com as suas funções. Então, você tinha os repórteres, os editores, chefes de reportagem, ele como diretor dessa equipe toda. Então, começa a trabalhar de uma forma integrada.
Patrocinado por uma grande empresa de petróleo norte-americana, o Repórter Esso viveu, a partir da década de 50, um dilema. Com o nacionalista Getúlio Vargas de volta ao poder, como noticiar a campanha O Petróleo é Nosso? A campanha buscava incentivar a exploração de petróleo em solo brasileiro. A solução foi simples, não noticiar. Quem conta esse detalhe é o professor Luciano Kleckner.
Claro que flagrantemente, isso eu tenho com documentos que eu pesquisei na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a embaixada, os consulados americanos, a gente via por essa correspondência que não havia nenhum interesse em que fosse criada a Petrobras e também não havia nenhum interesse em que fosse encontrado petróleo aqui. O repórter Esso, então, nessa primeira fase, que a Petrobras foi criada em 1953, não havia nenhuma notícia, que eu encontrei pelo menos, né? Até o momento não há nenhuma notícia, e realmente as pessoas falavam que o repórter Esso evitava esse assunto justamente para não entrar em conflito com o governo brasileiro, que queria, claro, explorar o petróleo, como efetivamente ocorre até hoje, e a Petrobras foi criada nessa época, né?
E atenção, acaba de suicidar em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
Vários episódios marcaram o repórter Esso em seus 27 anos de história. Em 2 de novembro de 1953, o jornal foi apresentado diretamente da Itália, do campo de Pistoia, local onde estão enterrados os pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra. Durante a transmissão, que estava sendo feita em cadeia com 80 emissoras do Brasil, Heron Domingues pediu um minuto de silêncio em memória dos pracinhas. Neste momento, a audiência era tamanha que praticamente todos os motoristas do Rio de Janeiro pararam os carros, desligaram os motores, paralisando o trânsito na então capital do país.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda.
Houve também fatos inusitados. Um ouvinte de Varginha ligou para a Rádio Nacional solicitando plasma sanguíneo para sua filha, que estava prestes a falecer. O repórter Esso se engajou na campanha e, no mesmo dia, inúmeras doações foram feitas no Rio de Janeiro. Para levar o material até Varginha, a Força Aérea Brasileira destacou um avião e a garota recebeu o plasma e pôde ouvir o repórter Esso, junto com seu pai, por muito mais tempo.
E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República.
Outro fato aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um avião com 14 pessoas a bordo viajava à noite e acabou a luz na cidade. O combustível estava no fim e, sem condições de visualizar a pista de pouso, o piloto não teve dúvida, entrou em contato com a torre de controle e solicitou que o repórter Esso veiculasse um pedido para que os motoristas da cidade se dirigissem até o aeroporto e ligassem seus faróis para iluminar a pista. Dito e feito, os motoristas se dirigiram rapidamente para o aeroporto, ligaram os faróis, o avião aterrissou e o repórter Esso evitou um grave acidente. Veio JK, Jânio Quadros, João Goulart e o repórter Esso continuava suas transmissões. Mas a Revolução de 1964 começou a implicar com o noticiário. No dia da chegada dos militares ao poder, 1º de abril, o jornal foi censurado pela primeira vez. Fábio Pérez, o locutor do repórter Esso em São Paulo, conta os apuros do dia 1º de abril de 1964.
Coincidiu de nós assistirmos à Revolução de 1964, que foi o dia 1º de abril de 64, o dia da Revolução, em que eu fui impedido de ler as primeiras edições do repórter Esso daquele dia. Na hora que eu cheguei para fazer o repórter Esso às 7h30 da manhã na rua 7 de abril em São Paulo, o edifício já estava ocupado por militares do Exército que me impediram de entrar. A partir daí, eu fiquei no aguardo aí de uma autorização para entrar, que não surgia. Aí veio a hora das 12h55, também não foi permitido. Só mais tarde, com a presença de um militar e de um censor, é que foi ao ar no repórter Esso.
Começou ali um desinteresse da própria Esso pelo jornal, como explica o professor Luciano Kleckner.
O repórter Esso sempre teve ao lado, né, pelas notícias que se tem e pelos depoimentos que eu coletei, vou deixar isso bem enfatizado, né, ele sempre teve ao lado do poder. E como, digamos assim, estava consolidado o governo militar, não havia mais interesse da Esso, né, pelo noticioso, porque politicamente já havia sido alcançado o objetivo, né, que era fazer com que os militares e a política norte-americana, né, se consolidasse aqui no país.
E além do aspecto político, ele também destaca que a concorrência com outra gigante do petróleo contribuiu para o término do noticiário.
E eu lembro que a gente ia aos postos Esso para ganhar brindes, né, ioiô e não sei mais o que. De repente eles começaram a cortar esses brindes, né. E a Shell começou a entrar assim, mas olha, com toda a máquina, né, com uma linguagem mais popular, assim, ou mais pop, digamos assim, né? No sentido de botar o Wilson Simonal a fazer propaganda para a Shell. O próprio Roberto Carlos até tem uma propaganda que eu gosto assim, de imitar, né? Aquele, o Roberto Carlos dizia assim, abasteça nos postos Shell porque é uma brasa mora, não sei o que, usando, né, a Jovem Guarda, né, as características da Jovem Guarda, e a Shell começou a tomar conta do mercado.
Assim, em 31 de dezembro de 1968, Roberto Figueiredo, pela Rádio Globo, narrou o último Repórter Esso. O script contava com uma retrospectiva dos principais fatos contados pelo Repórter Esso em seus 27 anos de Brasil. Roberto precisou, em certo momento, ser auxiliado pelo locutor reserva, Plácido Ribeiro, tamanha a emoção do momento.
E atenção, durante 27 anos o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana.
1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy.
1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Você ouviu a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos, do Repórter Esso. Redação e apresentação, Rodrigo Rezende. Apoio, Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Colaboração, Antônio Luiz. Participação, Luiz Carlos Fonteles e Isa Abdala. Edição, Esther Monteiro. Locução, Rosângela Tejo. Áudio Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800-61-2211, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Ô, meu velho, o que você tá fazendo aí, grudado nesse rádio?
Ah, eu tava aqui ouvindo uma reportagem da Rádio Senado. Eles estavam lembrando os 70 anos do Repórter Esso. Pensar que eu ouvi a primeira edição. Testemunha ocular da história. Oh, época boa.
Ô, meu velho, deixa disso. Vai desligando isso aí que já vai começar a novela. Vai, vai, vai.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.